Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, para mais uma celebração da Ceia do Senhor. Para nós, esse é um momento muito caro, um momento muito especial. Embora a gente regularmente se encontre em volta dessa mesa de amor, nós não podemos nos esquecer nunca da importância desse tempo de celebração da ceia e de como esse nos é um momento para juntos nos fortalecermos da lembrança, do significado, do conteúdo, do alcance gracioso da obra do nosso Senhor Jesus Cristo com a sua morte, com a sua ressurreição. Então eu quero convidar você a de coração consciente, de coração dedicado e entregue a esse amor, a participar da celebração dessa ceia, a participar desse momento. E ser intenso em tudo que for feito aqui. Quero os louvores, as orações, o comer do pão, do cálice, o refletir acerca da palavra, que de fato o nosso coração esteja conectados à condução do Espírito do nosso Deus. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Se nós estamos aqui, neste momento, quer onde estejamos, reunidos em torno da tua palavra, reunidos e invocando o teu nome, isso é fruto da tua graça e da tua misericórdia. O Senhor nos concede mais um dia de vida. E no dia de hoje nós queremos louvar o teu nome, nós queremos relembrar do teu sacrifício, queremos ser alcançados pelo teu amor, que se manifesta de forma real e presente, nos alimentando, nos fortalecendo, nutrindo a nossa fé. Por isso, nós preparamos a nossa mente, o nosso coração, aquietamos o nosso espírito diante da tua palavra, para que ela caia no nosso coração, floresça a vida de Cristo em nós. Que o teu espírito encontre liberdade em nós, no nosso meio, através desse momento da celebração da ceia, que sejamos em tudo edificados por ti, fortalecidos por ti. É no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.
ti, Jesus, bendito tudo
deixarei. Para nossa reflexão de hoje, preparando, juntamente com os louvores que foram cantados, preparando o nosso coração para comermos do pão e bebermos do cálice, eu trouxe um texto que é muito desafiador, encorajador e também nos explica muito bem o porquê desse momento e o significado do pão, o significado do cálice, o porquê nós nos reunimos mensalmente ou regularmente para celebrarmos a ceia do Senhor. E esse texto se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 14 ao verso 17. É um trecho muito interessante onde o apóstolo Paulo está falando acerca da relação daqueles irmãos e da postura deles em face à idolatria, tanto que é um texto que começa com uma exortação veemente de Paulo, dizendo àqueles irmãos, fujam da idolatria. Lembrando a todos nós, discípulos de Jesus Cristo, que nós somos chamados a ter essa postura em relação ao pecado, quer seja a idolatria ou qualquer outro dos seus desdobramentos. Nós devemos fugir, não tem como manter uma relação de conluio entre a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e uma vida pautada no pecado. Nós nos despimos deste velho homem, como nós temos conversado aqui aos domingos também. E esse era o contexto aproximado onde o apóstolo Paulo está ensinando a esses irmãos. E aqui do verso 14 ao verso 17, o apóstolo Paulo nos lembra, e lembra aquela comunidade de fé, acerca do significado da ceia, que eles celebravam também, assim como nós. Que eles, nos tempos em que partilhavam, viviam a fé comunitária, se assentavam ao redor da mesa para lembrar e rememorar o sacrifício de Cristo e louvar a Deus por sua morte, por sua ressurreição. E o texto vai dizer assim em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 14 ao verso 17. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. O apóstolo Paulo relembra aquela comunidade de fé e a nós também. O que significa beber do cálice e o que significa comer do pão? E essa é a reflexão que eu quero trazer para todos nós, preparando o nosso coração para esse momento. Toda vez que nós nos reunimos para celebrar a ceia, nós precisamos sempre lembrar que é um momento onde nós somos encorajados pelas Escrituras a examinarmos a nós mesmos. É como se fosse uma pausa numa semana corrida, onde a gente tem a oportunidade de olhar para trás e ver tudo o que fizemos, e olhar para frente e ver tudo o que vamos fazer, e calibrar tudo isso com a motivação correta. Pois bem, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, e aqui na Iba Viva a gente faz isso mensalmente, é como se estivéssemos chamando a nossa própria atenção para relembrarmos do porquê nós caminhamos até aqui, e por que nós vamos caminhar para além daqui? Para relembrarmos a nós mesmos, e aí cada um examinando-se a si mesmo e ao mesmo tempo nos examinando comunitariamente por meio da ação do Espírito de Deus, do significado dessa caminhada, onde está de fato alicerçada a nossa fé. Então é sempre válido a gente relembrar o que é participar da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, o porquê fazemos isto e o que significa o cálice e o pão. Por mais tempo que a gente tenha na caminhada cristã, Nós acreditamos sempre que quando nós estamos expostos às Escrituras, Deus traz à luz, como diz a palavra do texto de Hebreus, essa palavra é viva, é eficaz, e ela traz à luz até mesmo intenções escondidas, desejos ocultos. Então nós vamos caminhar a partir dessa fala do apóstolo Paulo, e ele nos ajuda a entender o porquê nós tomamos do cálice e o que significa beber do cálice. É interessante que ele faz alusão a esses dois elementos que compõem esse nosso momento, que compõem o momento da ceia, o cálice e o pão, que nos traz a lembrança e o significado da essência da fé cristã, que nos aponta para Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é interessante a gente perceber que nós participamos, nós tomamos do cálice. E tomar do cálice significa, a partir da fala do apóstolo Paulo, participar no sangue do Cristo. Participar do sacrifício que Cristo verteu por nós. Ou seja, é sair de uma posição de passividade em relação à obra de Cristo e se ver pela fé como participante desse mesmo sacrifício, como alcançado por esse mesmo sacrifício. O apóstolo Paulo diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E aqui, quando ele fala do cálice da bênção, ele faz uma referência a uma tradição dos judeus que, quando celebravam a Páscoa, um dos momentos, celebravam o cálice da bênção, que muito provavelmente foi na época de Jesus, quando ele celebrava a última Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa dos judeus e a instituição da primeira ceia cristã, no cálice da bênção, nesse momento do ritual judaico, onde ele institui a celebração da ceia do nosso, do, a ceia, da fé cristã, a ceia que relembra a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a referência que o apóstolo Paulo está falando para descrever o encontro e a celebração da ceia daqueles irmãos. E ele está apenas relembrando a eles de uma verdade que era comum àqueles irmãos, mas que por alguma razão estava sendo esquecida. Quando nós celebramos o cálice da bênção, quando nós estamos diante da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo, tomando do cálice, nós estamos reafirmando que nós cremos. Isso significa participar do sangue de Cristo. Que nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso que não faz sentido, e o próprio apóstolo continua no capítulo 11, falando que não faz sentido participarmos da mesa do Senhor se não reconhecermos, se não examinarmos a nós mesmos e não entendermos o significado do cálice, do sangue vertido na cruz, e não compreendermos o significado desse sacrifício, ou for para nós meramente uma história. É preciso ter envolvimento, não apenas com os elementos da mesa, mas com o Senhor da mesa, com o Senhor Jesus Cristo. Ter a vida rendida a Jesus Cristo. Reconhecê-lo como o nosso Salvador, o nosso suficiente Senhor. O nosso único Senhor e o nosso suficiente Salvador. Isso é participar da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma vida comprometida com o Senhor. Isso não significa que, se nós pecamos ou se nós erramos, nós não estamos aptos a participar da celebração da ceia. Quem não peca, quem não erra, quem não desagrada em diversas situações ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não, o examinar-se a si mesmo não é olhar para ver se eu pequei hoje ou não. O examinar-se a si mesmo é revisitar a pergunta central da vida dos seres humanos: qual o senhorio de Cristo sobre a minha vida? Quem é Jesus Cristo para mim? É a grande pergunta que Jesus faz para os seus discípulos e que Pedro responde por revelação do alto. Quem é o Cristo? Quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos e Pedro responde por inspiração divina: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é participar do sangue do Cristo. Isso é participar desse sacrifício, é reconhecer que somos alcançados por esse sacrifício. Por isso, esse é o momento, e por isso sempre nós trazemos isso à luz, não é para colocar a nossa fé em dúvida, não é para colocar a nossa caminhada com Cristo em xeque, não, mas é para ressaltar e relembrarmos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa história. Que nós fazemos isso aqui não é por um rito religioso. Nós fazemos isso aqui para afirmar a nós mesmos, para reafirmar um testemunho histórico, para reafirmar diante de Deus, diante dos anjos, diante dos seres espirituais, que nós somos de Jesus Cristo e Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É por isso que nós tomamos do cálice, é por isso que nós celebramos a ceia, porque nós participamos do sangue do Cristo. Mas Paulo também nos ensina que nós comemos do pão, e o pão significa participar no corpo de Cristo. É o que ele diz a esses irmãos na sequência do versículo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Isso é muito legal, esse elemento da fé, onde nós nos reunimos e nós fazemos uma ação material, uma ação objetiva, uma ação visível, mas que tem uma repercussão para além dessa ação visível. Uma repercussão espiritual, uma repercussão para além desse universo que pode ser medido, mensurável. Celebrar a ceia do Senhor, comer do pão, é reafirmar a consciência de corpo, é reafirmar que nós participamos no corpo de Cristo. Assim como morremos e ressurgimos com Ele, fomos agora inseridos num novo corpo. Não vivemos apenas para nós, mas agora fazemos parte de uma nova família. Não estamos mais separados de Deus, mas agora fomos feitos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo e inseridos numa família com muitos irmãos. Comer do pão, e o pão é essa lembrança do corpo de Cristo rasgado na cruz por nós e do corpo do Cristo do qual nós fomos inseridos, a igreja de Jesus, de gente espalhada no mundo inteiro, em diversos momentos da história, que estão ligados a nós e nós a eles, por meio da fé no sacrifício de Jesus, e nós nos identificamos agora como irmãos, como Paulo vai dizer no capítulo 3 de Colossenses, não nos enxergamos mais como judeus, como gentios, como senhores, como escravos, como homem, como mulher, como bárbaro. Nós agora nos vemos a partir de Cristo Jesus. Temos um só corpo, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um único Deus sobre todos e que age por meio de todos. Então, quando nós comemos do pão, nós reafirmamos a nossa consciência de corpo, nós reafirmamos que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos, do que a nossa própria trajetória. Nós fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo e por isso não tem sentido, e o chamado do exame a si mesmo é isso, é perceber que não tem sentido comer do pão sem partilhar a vida. Participar dessa mesa sem participar da comunhão. Isso é mero ritual. Nós precisamos equalizar o nosso movimento de fé com a nossa vivência diária. Então, se participamos da ceia, se comemos do pão e reafirmamos que fazemos parte do corpo de Cristo, isso tem que ser visto na nossa vivência diária, numa relação marcada pelo amor e pelo cuidado. Eu acho muito bacana porque Paulo ele termina esse texto dizendo: como há somente um pão, e aqui muito provavelmente fazendo a referência das celebrações da ceia desses irmãos, onde eles partilhavam um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. E aqui apontando para o pão vivo, Jesus Cristo de Nazaré, para o corpo vivo de Cristo. A ênfase desse versículo é a comunhão. Independente da forma como nós entendemos as relações que Paulo coloca aqui, do pão, as referências que ele está usando, a lógica clara desse texto é a comunhão. Paulo está falando que a igreja de Jesus Cristo é um local de comunhão, onde mesmo sendo muitos, nós somos um só. Isso é um milagre que nos aproxima à realidade da Trindade, porque a Trindade é esse ser onde mais de um é um mesmo. Nós adoramos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não enxergamos a Trindade como uma pessoa que se apresenta de três formas diferentes na história. Não é isso. Isso é alguém com crise de identidade. O mistério da Trindade consiste na beleza de serem três pessoas, onde a gente não consegue identificar onde uma começa e a outra termina, onde elas vivem numa harmonia e numa relação de união tão perfeita que é um só. Que é um só. E a comunidade dos discípulos de Jesus tem a possibilidade de vivenciar essa mesma experiência, onde mais de um é um mesmo. Onde nós somos muitos com as nossas diferenças, com as nossas especificidades, com as nossas histórias pessoais de encontro com Cristo Jesus, porém, em Cristo Jesus fazemos parte de um só corpo. E essa unidade é tão profunda, tão imbricada, tão intensa, que a dor de um torna a minha dor, que já é impossível caminhar incólume a dor e a tristeza do outro. Assim como é impossível caminhar sem ser encorajado pela alegria do outro. Assim como é impossível caminhar sem ter uma vida marcada de luta pelo outro, de esforço pelo outro, de joelhos dobrados pelo nosso próximo. A fé cristã, quando nos convida para a celebração da ceia, nos convida para esse momento de comunhão. Participar do sangue do Cristo, comunhão com Cristo, nosso Salvador. Participar do pão do corpo de Cristo, comunhão com seu corpo vivo, a Igreja de Jesus Cristo. Nós cantaremos mais uma canção e eu convido você a pegar o pão e o cálice e a se preparar, refletindo e deixando essa palavra ecoar no seu coração, orando diante de Deus e pedindo para que Ele traga à luz o que precisa ser posto na luz. E que essa palavra viva, ela de fato alcance juntas e medulas, faça discernimento entre alma e espírito, traga à luz pensamentos escondidos que precisam ser clareados por meio do Evangelho, para que de fato a gente celebre esse momento da forma mais intensa possível.
Recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei, que derramou em comprou a todos. até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que há mais ouvir. Aleluia. Aleluia. Oh, oh, oh. Aleluia. Que eu sempre me lembre.
Agora com cálice e com pão, e compreendendo um pouco mais do significado do que é beber do cálice, o que é comer do pão, participar no sangue do Cristo, participar do corpo do Cristo, participar do sacrifício de Jesus Cristo, participar da nova vida de comunhão da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você para celebrarmos juntos esse momento. Vamos ter um tempo de oração. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, tua morte e tua ressurreição. O Senhor nos convida para uma nova vida, que não é uma vida solitária, mas uma vida de comunhão com a Trindade, de comunhão com uma família da fé. Diante do pão, diante do cálice, sabendo que o Teu Santo Espírito vai lá no mais profundo do nosso ser, trazendo à luz coisas que às vezes nós tentamos esconder de nós mesmos, mas ao mesmo tempo trazendo à luz da Tua graça e do Teu amor, sinalizando que por Tua morte, por Tua ressurreição, toda a cédula que marcava contra nós foi anulada em Cristo Jesus. Então, diante desse examinar profundo que o Senhor produz em nós, é que nós comemos do pão e bebemos do cálice. É que nós participamos do sangue e do sacrifício de Cristo e participamos do corpo de Cristo e da comunhão proveniente desse sacrifício. Que sejamos fortalecidos por Tua Palavra, que sejamos fortalecidos neste momento. Que o Senhor fortaleça aqueles que estão cansados, abatidos, fracos, sentindo-se sozinhos. Que nós possamos desfrutar o benefício dessa comunhão que nos é dada por meio do Seu sacrifício. De saber que mesmo distantes, nós estamos guardados e conectados em Ti por meio do Teu amor e do Teu Santo Espírito que opera em nós e através de nós. No Teu santo nome que oramos, agradecidos a Ti por Teu amor, por Tua morte, por Tua ressurreição. Amém. Coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais uma celebração nesse banquete de amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos encontra e a Tua Palavra é viva e poderosa. Continue a gerar transformação em nós por Tua misericórdia e por Tua bondade, até que a vida de Cristo seja cada vez mais densa, cada vez mais visível em nós, para a Tua glória. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo nos acompanhem hoje e sempre até o retorno do nosso Senhor. Amém.
Pelas provas, pelas dores, vinho novo.
algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro. Mas tudo tu deste a mim.